vocês, como foi colocado no começo, meu caminho pelo budismo começou com o Zen e com a Terra Pura. Então, voltar aqui para o Van Gogh é como voltar um pouco para casa. Eu sinto bastante bem. O tema que foi escolhido por mim foi o budismo, um caminho e vários veículos. Eu estou aqui nesse púlpito, na nossa escola, na minha escola, na Theravada, que é a escola mais antiga dentro do budismo. Nós nos sentamos no chão, e palestras do Dharma são feitas sentados todos no chão. Então, simplesmente isso daqui não parece correto. Definitivamente isso não está certo. E realmente uma sensação estranha estar aqui em pé, né? Porque realmente faz muito tempo que eu não falo sobre o budismo em pé. E é estranhíssimo, você não imagina. Isso é muito interessante, né? E eu vim pensando como que eu, na verdade, eu falei para o Maurício algumas vezes por e-mail, eu perguntei: Maurício, tem que estar lá em pé mesmo? E já há um mês que eu estou pensando nisso, né? Como que eu iria dar uma palestra? Eu vou dar em pé. Né? Porque com o tempo a gente até desenvolve alguns maneirismos na nossa situação, na nossa posição sentada, como os outros que fazem posição em pé devem fazer mesmo, de forma que a gente se sinta mais confortável até nessa posição. Então, simplesmente, isso daqui não está certo. E muito do que acontece na nossa ligação com as diferentes escolas é isso. Para aqueles que talvez estejam começando o budismo agora, isso talvez não seja tão forte. Mas, logo no começo, quando você começa, e isso na prática muitas vezes comum, é raro aqui no Brasil, que as pessoas venham e encontrem um templo ou um centro e pelos próximos anos só fiquem nele. Né? Geralmente o que acontece é uma expressão que eu ouvi durante essa semana que eu estava aqui em São Paulo, que são os peregrinos do Dharma. E os peregrinos do Dharma significa que na segunda-feira você vai visitar um templo chinês, na terça-feira você vai recitar mantras, na quarta-feira você vai para um centro Theravada praticar Vipassana, e na quinta-feira você vai, o que faltou? Para o tibetano, para os mantras, para o Nembutsu, de forma que você vai fazendo aquela salada, né? E se você durante algum tempo pratica um pouco mais e você vai para uma outra tradição, para uma outra escola budista, você estranha muito, né? E uma das coisas que é mais frequente, por exemplo, né, no Theravada, que é uma escola bastante meditativa, que usa a meditação como um dos principais métodos, nós meditamos de olhos fechados. E eu tenho alguns amigos que são do Zen coreano. Eu pratiquei durante quase 2 anos o Zen coreano. E o Zen coreano, como no Zen japonês, se pratica com os olhos semi-cerrados, né? Ou semi-abertos. E uma das grandes dificuldades é essa, né? Porque o pessoal que vem do Zen para praticar no Theravada dorme, né? Porque eles não estão acostumados a fechar os olhos, né? Porque eles estão acostumados a ficar com os olhos semi-abertos. E o pessoal do Theravada que vai praticar no Zen não consegue se concentrar, porque tem coisas acontecendo diante dos olhos, né? E aí, então, opa, tem alguma coisa de errado. Dentro do próprio Zen, existe o Soto Zen, né? E o Zen coreano também, que você senta diante da parede.
E aí, no Rinzai ou em outros tipos de meditação, como no Theravada, você se senta não voltado para a parede, mas no caso do Theravada, voltados todos como vocês estão. E é muito estranho. Eu imagino que eu estou falando assim, de uma experiência que quem pratica já há algum tempo sente isso. Se você se acostuma a praticar diante da parede, é muito estranho você praticar de uma outra forma. E muitas vezes na sala de meditação é até interessante quando chegam pessoas novas, porque elas acabam se sentando, cada uma numa posição. Quando você fala, vamos meditar agora, vamos apagar as luzes, e aí cada um sendo de um lado. Então, isso é uma das coisas que acontece, quando nós temos essa profusão de escolas budistas, que é uma característica, notem, principalmente do budismo entrando no Ocidente. As escolas nos diferentes países são muito mais uniformes, de forma que você, quando você passa de um templo, por exemplo, na China antiga, quando você passa por um templo Huayan, para um templo chinês, para um templo Zen, Chang, para um templo da Terra Pura, não existem tantas diferenças, porque é a mesma cultura que permeia. Mas quando o budismo ele vem para o Ocidente, nós temos essa profusão de escolas, que são muito diferentes, com muitos métodos. E para a gente é algo bastante confuso, muitas vezes. Não só existe esse não se sentir bem fazendo alguma outra coisa, isso é muito importante. Tem mais uma coisa muito importante para nós que tentamos seguir esse caminho do Buda. Em grande parte nós viemos de uma cultura católica, de uma formação cristã, com a sua respectiva culpa. E para quem vem dessa formação, uma das coisas mais comuns que você vai escutar é que seguir aquele caminho budista, você se sente meio culpado de estar traindo. Não existe essa sensação? Isso é uma das coisas mais frequentes e um dos obstáculos psicológicos e emocionais mais frequentes. E para todo mundo que principalmente que dirige diferentes centros, diferentes templos, essa é uma questão que é bastante importante, compreender de onde que vem as pessoas que estão aparecendo, e todo o conteúdo emocional, psicológico que vem na nossa cultura cristã realmente tem algo de culpa, e culpa de estar traindo algo, traindo Deus, traindo sabe-se lá o quê. Então isso é um fator a mais para que você não se sinta muito adequado em relação aos diferentes centros budistas que você frequenta. Além disso, hoje na verdade eu só vou falar de problemas. Além disso, existe um outro problema, e esse é um problema também bastante profundo, que são os mitos. O budismo ele tem uma série de mitos, mitos que nasceram já no Oriente e que se perpetuam e continuam aqui no Ocidente. Então, pensando na palestra de hoje, foi dado esse tema, o budismo, um caminho, vários veículos. Já temos um mito aqui. E isso é uma das coisas que eu gostaria de falar, de explorar um pouco, é a noção de veículos, que é uma noção em Pali e sânscrito. Pali é um dialeto indiano, muito parecido com o sânscrito. E nessas duas línguas, a palavra veículo é yana. Então vocês já devem ter ouvido algumas palavras yanas, hina yana, Mahayana, Vajrayana. Então existe um mito em relação a essa questão dos yanas. E o que, que seriam isso? Bem, os yanas são veículos. Veículos como carros, barcas, onde você pula e atravessa o rio ou anda pela estrada. Segundo essa ideia, existiriam três veículos que as pessoas podem tomar, né? Existe um veículo, segundo, e agora eu vou chamar, né, os que defendem a ideia dos veículos, dos promulgadores do ensinamento dos três giros. Alguém já deve ter ouvido falar também de três giros do Dharma, né, as três voltas da roda do Dharma. Isso é uma terminologia bastante comum logo para quem começa a estudar budismo, a ler os primeiros livros. Segundo essa ideia dos três giros, o Buda ele teria ensinado um conjunto de ensinamentos diferenciado em três etapas diferentes da vida. Então, numa certa época, os primeiros ensinamentos que começaram a ser dados e que a cidade que marca é Sarnath, né, com o pronunciamento do Dhammacakkappavattana Sutta, que é o discurso sobre as quatro nobres verdades, que é colocado em movimento da roda do Dharma. Esses ensinamentos seria então a primeira volta, ou a primeiro colocado em movimento do ensinamento. Depois, mais tarde, tendo como marco a cidade Rajgir, na Índia, o Buda teria dado um outro tipo de ensinamento. E o que diferencia o segundo ensinamento do primeiro ensinamento? É que o primeiro ensinamento é um ensinamento básico. São para as pessoas que estão começando o caminho, né? Então se ensina sobre quatro nobres verdades, caminho óctuplo, aquilo que vocês encontram nos primeiros capítulos de qualquer livro budista. Vocês já repararam isso? Eu imagino que todos aqui já leram algum livro budista, né? Todos os livros budistas, principalmente os de introdução, começam com as quatro nobres verdades, né? E com o nobre caminho óptimo. Muito interessante, a gente vai voltar nessa ideia. Bem, esse primeiro ensinamento foi dado para discípulos que são um pouco obtusos em termos de inteligência, né? Eu não estou falando a minha ideia, estou falando o que essa teoria fala, né? Porque são ensinamentos básicos. E se os discípulos quisessem alguma coisa além disso, eles teriam que escutar a segunda roda, a segunda colocação em movimento da roda do Dharma, né? Que já era, então, um conjunto de ensinamentos um pouco mais profundo, né? E qual que era a diferença? Vamos voltar nessa diferença. O ensinamento básico consiste no quê? Consiste no ensinamento das quatro novas verdades e caminho óptico, que é para aquelas pessoas que têm uma visão dual. Lembrem-se disso, porque vocês vão ver isso na maioria dos livros que são escritos. São pessoas que olham o mundo de uma forma dualista, né? Que acreditam na materialidade, na existência do mundo, e que acreditam que, vendo todo o sofrimento, todo o terror que é viver no mundo, pensam no escape para o nirvana, né? Portanto, eles têm uma visão dual. Existe o mundo, ou o samsara, e existe o nirvana a ser. E que é uma coisa muito diferente do samsara, do mundo que a gente vive. E as pessoas, como têm medo dos sofrimentos que existem no samsara, então elas almejam o nirvana. Até aí, tudo bem. Mas na segunda volta do Dharma, no segundo ensinamento que o Buda deu, ele desfaz isso. Como esse é um ensinamento para pessoas mais inteligentes, mais sagazes, elas veem que mundo e nirvana não são coisas diferentes. Então, que existem muitos ensinamentos dedicados a isso, né? Samsara é nirvana, nirvana não é diferente de samsara. Portanto, você sai da dualidade. Tudo é um. E, portanto, não há mais o terror e nem o medo de viver no mundo. Muitas vezes vocês vão encontrar que aqueles adeptos do primeiro ensinamento são chamados de budismo monástico. Isso é muito comum. Por que budismo monástico? Porque, segundo esses promulgadores do ensino dos três vírus, os monges têm medo do mundo. E para fugir do mundo, eles se tornam monges. Né? O que significa estar bem longe da sociedade, bem longe do terror que é a vida do samsara. E aí se isolam. E daí então vem mais uma característica dos que adotam o primeiro ensinamento, que é o egoísmo. As pessoas que adotam o primeiro ensinamento são pessoas basicamente egoístas, porque elas têm medo do mundo, elas se refugiam se tornando reclusos ou monges, né, sem contato com a sociedade, e egoisticamente elas querem então atingir a salvação ou a libertação apenas de si mesmo, apenas do próprio eu. Portanto, é um ponto de vista basicamente egoísta. Nada disso ocorre para aquelas pessoas mais espertas que adotam, que são capazes de compreender o segundo movimento da roda do Dharma. Como essas pessoas não têm medo do samsara, porque elas conseguem compreender que samsara é nirvana e nirvana é samsara, então o monasticismo já não é importante. Né? Todos, monges, leigos, né, podem praticar e atingir os vários frutos do Dharma. Porque não é preciso sair do mundo, não é preciso fugir de nada. E, portanto, não são egoístas. Né? E a partir dessa visão, surge que essas pessoas são compassivas. Por quê? Porque elas pensam não na salvação apenas de si mesmo, mas na salvação de todos. Né? Estão me acompanhando até aqui? Né? Já devem ter ouvido alguma coisa a respeito. Né? Bem, antes de falar da terceira giro da roda do Dharma, essa visão de giros do Dharma é algo que não está presente nos ensinamentos originais. Tá? Isso é uma teoria, né, ou uma explicação que vai surgir por volta do ano 100 antes de Cristo, ou seja, por volta de pelo menos 400 a 500 anos depois da morte do Buda, né, numa época em que o budismo estava dividido em várias escolas, mas todas as escolas que tinham uma característica em comum, que era a preservação de um certo cânon, primeiro em termos de tradição oral, e depois, à medida em que essa tradição oral foi colocando em escrita, ela foi se tornando um cânon escrito. Então, dentro da perspectiva dessas escolas antigas, existia a ideia de que as palavras do Buda e dos seus discípulos principais, eles foram preservados oralmente. E por volta do terceiro concílio, que acontece em 250 a.C., todas essas várias correntes de ensinamento de tradição oral foram recolhidas e falaram, olha, fechamos, né? Fechamos, nada mais entra, né? Esse é o cano. E aí o cano foi estabelecido. Só que na época existiam várias escolas, ou algumas pelo menos, que continuaram a desenvolver alguns sutras ou alguns ensinamentos. E e eles começaram a acrescentar esses ensinamentos no cano. Agora, a coisa importante de falar é que esses ensinamentos não necessariamente são incorretos, né? Mas eles chegam no momento onde o cânon é fechado, né? Isso é só um resumo. Na verdade, a questão é muito mais complicada em termos da formação do cânon, tá? Mas chega um momento, né, e isso é muito fácil de ver quando o budismo ele começa a penetrar na China, que é quando a gente começa a realmente ter todo um registro histórico, né, através das traduções que vão acontecendo. E o que acontece é que o budismo ele chega na China de uma forma muito pior do que o budismo tem chegado no Ocidente, né? Por quê? Os peregrinos chineses vinham para a Índia e recolhiam tudo que eles podiam copiar, ou os próprios indianos, através daquele caminho da Ásia Central, levavam ensinamentos. Acontece que quando esses ensinamentos chegavam na China, não se sabia qual era a ordem dos vários ensinamentos, né? Isso é muito fácil de ver no cânon chinês. O que é chamado de cânon budista chinês tem até obras de medicina ayurvédica, né? Tem obras de astronomia, né? Ou seja, tudo que chegava da Índia eles colocavam no cânon, entende? E você tinha tanto aqueles ensinamentos do cânon antigo quanto todos os ensinamentos que chegavam lá, muitas vezes ensinamentos que eram produzidos na própria China, né? Existem vários estudos muito interessantes de toda dos acadêmicos modernos que eles supõem, e bem, não joguem a pedra no mensageiro, né? Mas alguns supõem atualmente que o Sutra do Coração, tão famoso, tão, né, recitado todos os dias, em todos os tempos, hein? Mas existem fortes indicações que o Sutra do Coração é uma produção chinesa, que foi então mais tarde traduzido para o sânscrito, né? E aí então se fez uma nova tradução do sânscrito para o chinês, de forma que hoje todo mundo acredita que o Sutra do Coração tem um original sânscrito que nunca foi encontrado. E é interessante porque tem vários sutras, né, vários ensinamentos dentro do cânon chinês que você não tem nenhum correspondente em sânscrito. Ou seja, nunca foi encontrado um original. Algumas vezes porque realmente o ensinamento ele foi perdido, né, por mil ocasiões. Mas existe uma série de indicações e provas de alguns que muitos sutras que fazem parte do cânon eram sutras espúrios, né, inventados. Tem sutras de encomendados por rainhas da corte chinesa, etc. E na verdade, é o povo japonês que faz o melhor trabalho de pesquisa, porque eles vão estudar o chinês, né, e vão descobrir isso, né? Então existe uma série de obras de referência e todo um estudo bastante interessante no sentido de fazer uma purificação do que é esse cânon chinês, que é um cânon que foi herdado pelos japoneses, pelos coreanos, pelos vietnamitas, e que é enorme e muito superior em quantidade ao cânon antigo das várias escolas, tá? Então, uma das coisas que aconteceu na China, nesse começo da expansão do budismo para a China, ou seja, a partir de mais ou menos 100 depois de Cristo, porque até então o budismo não tinha chegado na China. Ou seja, o budismo vai entrar na China pelo menos 500 a 600 anos depois da morte do Buda. O que vai acontecer? Desses primeiros 400, 500 anos, né, você vai ter o povo chinês extremamente interessado no que é esse budismo. Então, traduzindo e tentando recolher o máximo de textos vindos provenientes da Índia. Mas, ao mesmo tempo, eram tantos ensinamentos que as pessoas não tinham como estudar. E alguém aqui que conheça o cânon chinês ou japonês, né, por favor, me diga o contrário, mas o que eu sei é que nenhuma pessoa, numa vida, mesmo que longa, conseguiria de fato ler todo o cânon, né? Quanto mais estudá-lo profundamente e compreendê-lo, né? Por quê? Porque é muito grande, né? Então, os chineses, eles tiveram esse mesmo problema, né? Que é um problema que não é muito diferente hoje se você mora nos Estados Unidos ou se você mora aqui, né? E tem acesso à literatura inglesa. Tem tanto livro. Vocês já notaram isso? Né? Porque na época que a gente começou com o budismo, né, em 1980 e pouco, você tinha assim 5, 10 livros budistas, né, em português. Hoje você tem estantes e estantes. Nos Estados Unidos nem se fala. Então, não dá para estudar tudo, foi o que os chineses falaram. E os grandes mestres da China então começaram a classificar os sutras. E isso é um traço característico da China que vai marcar a expansão também das escolas. Né? Por quê? Porque já que você não tem... ao contrário das escolas antigas, e o Theravada é uma dessas escolas antigas, apesar do Theravada ter um cânon grande, é possível assimilar, né? Para quem não conhece, o Theravada é a escola que hoje está presente 80-90% em países como Sri Lanka, Tailândia, Birmânia, Laos, Camboja, né? Então, o Theravada, ele tem um cânon que era o cânon antigo, né? Que foi fechado mais ou menos no terceiro concílio, 250 a.C. Mas no budismo chinês você não tem isso. Você tem o quê? Você tem grandes mestres que vão escolher sutras, que vão escolher os ensinamentos como sendo os mais importantes. Então você tem todo um desenvolvimento da escola do Lotus, né? Que na verdade é uma ramificação. São várias escolas que tomam o Sutra do Lotus, que é um ensinamento, né? Mas é um livro que cabe num livro inteiro, e eles vão falar assim: olha, isso daqui é o ensinamento mais profundo do Buda. A Terra Pura, onde nós estamos, também escolhe 3 sutras e fala: esses são os mais importantes. Tem outros para estudar? Claro que tem, mas esses daqui são a essência, né? O Zen é pesadamente baseado num sutra chamado Lankavatara Sutra, que é grandão, mas cabe num livro ou em 2 volumes, como existe hoje. Então, as várias escolas que nós conhecemos são compilações, né? É um budismo de compilações, devido à grande quantidade de ensinamentos que estavam sendo veiculados. Okay? Né? Na verdade, é tão difícil expor em menos de uma hora todo o desenvolvimento histórico e todas as nuances que vão acontecendo. Mas se a gente conseguir entender um pouco de como que vai ser essa mentalidade chinesa nessa época, né, e o grande trabalho dos diferentes mestres em falar: olha, isso daqui é o que é mais importante, vamos estudar isso, a gente vai compreender também um pouco como que surge, né, infelizmente, a noção dos veículos. Porque se você tem um cânon antigo e você agora inclui e quer incluir novos ensinamentos, que muitas vezes são desenvolvimentos do que já existe no cânon antigo, existe uma ideia de que a minha mãe é melhor, né? A mãe de vocês certamente é muito boa, não tenho dúvida, mas a minha é melhor. Vocês não pensam isso? Porque claro que depois de Freud, a questão da mãe é sempre uma coisa complicada. Mas a gente sempre tenta puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Então a gente sempre tenta colocar assim, olha, a minha escola é um pouco melhor. Isso daqui faz parte, é algo natural no ser humano, até aí nenhum problema. Acontece que numa certa época, que é difícil definir, mas que é alguma coisa por volta de 100 a.C., começa a haver, infelizmente, uma rivalidade dentro das comunidades budistas, né? Uma rivalidade entre pessoas que falam que esse é o cano e está fechado e outros ensinamentos não vão ser dados o status canônico, e aquelas pessoas que vão falar assim, não, tem outros ensinamentos aqui e que são igualmente importantes e eles merecem o status canônico, né? E o grande problema que vai acontecer é que e a gente não sabe exatamente quem que começou quem, né? Se foi o grupo canônico que começou a falar assim, vocês são hereges que ficam acrescentando sutras, ensinamentos espúrios, né, e colocando como sendo a palavra do Buda, e aí veio a reação do outro grupo, ou se foi o outro grupo que fala assim, vocês são seres obtusos, que não reconhecem nos novos ensinamentos a mesma essência do ensinamento do Buda. A gente não sabe. O que a gente sabe é que esse grupo que acrescentou ensinamentos até ter um cânon tão grande começou a chamar o outro grupo de Hinayana, né? Hoje, se vocês lerem livros, né, vai estar escrito que Hinayana significa pequeno veículo. Por que pequeno veículo? Porque são para pessoas egoístas, lembra? São os que adotam os ensinamentos básicos e são pessoas que querem então se salvar. Eu quero atingir a libertação para mim mesmo, para o máximo. No máximo eu ajudo meu filho, minha esposa, alguma coisa assim, né? Mas não vou fazer nenhum esforço de ajudar todos os seres. E aí então você chama essas pessoas de Hinayana, né? Hoje, nessa época que nós vivemos, né, do politicamente correto, né, a tradução de Hinayana é pequeno veículo. Mas na época não era nem um pouco isso, né? Hina significa desprezível, ruim, que leva ao mal. Então quando você chama uma pessoa de Hinayana, né, ou um grupo na época, você estava chamando assim, vocês seguem o caminho desprezível, o caminho baixo, o caminho vil. Ou seja, esse grupo começou a falar que aqueles que seguiam o caminho do Buda, né, com aqueles ensinamentos que eles chamavam de básicos, eram seres desprezíveis, porque eles não reconheceram a segunda volta do Dharma.